história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Sábado, dia 24 de janeiro de 2026, estamos começando a última edição da semana do nosso Frente Ampla de Notícias. Vamos aos principais destaques. Carla Escher.
Duas notícias de Nova Santa Rosa. Assistência Social promove reuniões com Clube de Mães e Clube de Idosos e seguem abertas inscrições para o concurso de Miss 2026.
Logan Malman.
Em Quatro Pontes, Prefeitura antecipa o horário de início da coleta de lixo orgânico. Definida a programação do acampamento Pais e Filhos em Porto Mendes.
Claudinei Domingues.
Inadimplência no campo avança e atinge 8,3% da população rural.
Jorge Bahia.
Estado envia às escolas primeira remessa de alimentos do ano letivo.
Guilherme Heinzen.
Última rodada na primeira fase vai definir daqui a pouco os classificados às quartas de final do Campeonato Paranaense. Em situações semelhantes à tabela, Grêmio Internacional se enfrentam neste domingo. São Paulo e Cruzeiro decidem amanhã a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Gladstone Pacheco.
Grave acidente na BR-163 deixa 2 mortos e 2 feridos. Mulher é atropelada no centro de Mercedes. Estado vai enviar projeto de lei para reduzir em 55% o custo dos exames da CNH no Paraná.
Ainda no jornal de hoje, vice-prefeito Sauer avalia conquistas da semana para Marechal Rondon. Iniciadas as obras dos playgrounds em Entre Rios do Oeste. Toledo orienta contribuintes sobre IPTU para não caírem em golpes. Retotalização confirma policial Fábio como vereador titular de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Começando o Frente Ampla de Notícias deste sábado com as informações do setor policial com Gladstone Luiz Pacheco.
Uma mulher ficou ferida ao ser atropelada no centro de Mercedes. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira na rua Monte Castelo, próximo ao cruzamento com a Avenida Doutor Mário Tota. A mulher foi atravessar a rua no momento em que foi atingida por uma motocicleta Honda Biz. A pedestre ficou ferida e foi socorrida pela equipe da Secretaria de Mercedes, sendo encaminhada para atendimento médico no Centro de Saúde. Um gravíssimo acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira tirou a vida de duas pessoas na BR-163 em Guaíra. As vítimas fatais são um homem e uma criança de aproximadamente 3 anos. A batida frontal aconteceu em uma curva nas proximidades da ponte do Rio Taturi, na saída de Guaíra para Marechal Cândido Rondon. O acidente envolveu 2 veículos, sendo um Cobalt de Piabiru e um Fusion. Com a violência do impacto, um homem e uma criança ocupantes do Cobalt morreram no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU estiveram no local e encaminharam 4 vítimas para atendimento médico na UPA em Guaíra. A PRF realizou os levantamentos de praxe. As informações da UPA de Guaíra dão conta que 4 vítimas deram entrada na unidade de saúde. Dentre elas, uma apresentava quadro gravíssimo, sendo necessária a realização de intubação. O paciente foi posteriormente transferido pelo Serviço Aeromédico para o Hospital Universitário. As outras 3 vítimas foram estabilizadas, 2 já foram reguladas e transferidas para hospitais da região, enquanto a 4ª permaneceu na UPA, recebendo cuidados de menor complexidade. Estado vai enviar projeto de lei para reduzir em 55% o custo dos exames da CNH no Paraná. Quem nos traz as informações é o repórter Gabriel Ramos.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta sexta que o governo do estado vai encaminhar, no início de fevereiro, um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná para atualizar as regras dos exames obrigatórios para tirar a carteira de habilitação. A proposta reduz em 55% o custo dos exames médicos e psicológicos. Hoje, os valores somam pouco mais de R$ 400. Com a mudança, o teto passa a ser de R$ 180, além de outras alterações no processo. O governador afirma que a medida é mais uma forma de ajudar os paranaenses a economizar.
Mas uma grande notícia. Nós aprovamos ano passado a alíquota do menor IPVA do Brasil com 45% de desconto. Quem pagar à vista chega a 51% de desconto. Aprovamos o ano passado também a lei da carteira de habilitação social, que é uma carteira de habilitação de graça para as pessoas mais humildes que não têm condição de pagar pela carteira de motorista. E também agora com a medida provisória que foi aprovada no Congresso Nacional, eu estou encaminhando no início de fevereiro agora, logo quando começam os trabalhos da Assembleia Legislativa, também a diminuição no custo do exame médico, exame de vista, que hoje é em torno de R$ 404,00, que vai baixar para R$ 180,00. É o nosso compromisso de respeitar e acompanhar as leis federais, acima de tudo, de diminuir impostos, diminuir taxas e, claro, diminuir o custo no bolso do paranaense.
O envio do projeto está previsto para logo após a retomada dos trabalhos na Assembleia, no início de fevereiro. A medida adequa a legislação do Paraná às normas atuais e garante segurança jurídica e continuidade dos serviços do DETRAN. Atualmente, os exames são cobrados como taxa estadual. Com a nova proposta, passam a ser classificados como preço público, com o valor máximo definido em lei. Cada exame vai custar R$ 90,00. Fechando o total de R$ 180,00. Após a aprovação, o DETRAN vai ajustar os contratos com empresas e profissionais responsáveis pelos serviços. Segundo o presidente do DETRAN Paraná, Santim Roveda, a opção pela mudança via projeto de lei é fundamental para assegurar a legalidade e a estabilidade do processo.
Essa medida amplia o acesso à CNH e tira um peso do bolso das pessoas. Ela se soma a grandes avanços do Paraná, como a CNH Social, que começa em fevereiro, e o menor IPVA do Brasil. Tudo isso com apoio e a liderança do governador Ratinho Júnior, colocando as pessoas em primeiro lugar.
Além disso, outras mudanças já estão em vigor. Desde o início de janeiro, motoristas considerados bons condutores, sem pontos na CNH nos últimos 12 meses, podem renovar a habilitação de forma automática, sem custo, com emissão gratuita da CNH digital. A regra não vale para condutores com 70 anos ou mais. Para quem tem a partir de 50 anos, a renovação automática pode ser usada apenas uma vez. No exame teórico, o tempo de prova passou de 50 para 60 minutos, com adaptações para candidatos com dislexia, TDAH ou TEA, além da redução do número mínimo de acertos. O DETRAN também trabalha na integração com o novo Banco Nacional de Questões. As aulas práticas tiveram redução da carga horária mínima e as autoescolas já podem oferecer o curso no novo formato. Está prevista ainda a possibilidade de contratação de instrutores autônomos para as categorias A e B. Outra mudança foi o fim do prazo máximo de 12 meses para concluir o processo de habilitação. O DETRAN também estuda permitir que o candidato aprovado escolha apenas a CNH digital gratuita, sem a emissão do documento impresso. Repórter Gabriel Ramos.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou nesta semana que o governo federal prepara o banimento de defensivos agrícolas considerados ultraperigosos. A medida integra as ações do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, que busca acelerar a transição para métodos de cultivo com menor impacto ambiental. De acordo com Teixeira, a decisão deve ser oficializada em breve pelo presidente Lula. O foco principal é restringir substâncias químicas que já possam ou possuam substitutos equivalentes no mercado de bioinsumos. Teixeira, porém, não especificou quais substâncias serão banidas.
A estratégia central do Pronara é promover a substituição gradual dos defensivos químicos por bioinsumos. Esses produtos são ferramentas de origem vegetal, animal ou microbiana, fungos e bactérias, no caso, que atuam no controle de pragas e na nutrição das plantas, sendo considerados menos tóxicos ao meio ambiente e à saúde humana. Bioinsumos é hoje a grande oportunidade da agricultura sair do agrotóxico. Estamos criando um mecanismo junto à Embrapa e às universidades para estimular esta adoção e realizar a transição, menciona o ministro.
A seguir, em frente ampla de notícias, destaques de Bahia, Claudinei Domingues e Guilherme Heidzen.
Estado envia às escolas primeira remessa de alimentos do ano letivo.
Inadimplência no campo avança e atinge 8,3% da população rural.
Última rodada da primeira fase vai definir daqui a pouco os classificados às quartas de final do Campeonato Paranaense. Em situações semelhantes à tabela, Grêmio Internacional se enfrentam neste domingo. São Paulo e Cruzeiro decidem amanhã a Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A administração de Entre Rios do Oeste segue com as obras dos novos playgrounds em vários espaços públicos. Ao todo serão construídos 5 playgrounds nas seguintes localidades: Associação da Linha Boa Esperança, Associação da Linha Volta Gaúcha, Associação do Parque Verde, Loteamento Simonete, em frente ao Loteamento Social, e na Escola Municipal Presidente Médici. Esses playgrounds estão sendo construídos com recursos próprios do município de Entre Rios. São essenciais para promover o lazer, a interação das crianças e o desenvolvimento infantil. Com a instalação de balanços, escorregadores e entre outros brinquedos, esses espaços vão proporcionar diversão e segurança para as crianças, contribuindo para o bem-estar. Além de oferecer um local seguro para as brincadeiras, os novos playgrounds em Entre Rios do Oeste trarão benefícios significativos, como o fortalecimento dos laços comunitários e a valorização do espaço público. A expectativa é que esses ambientes se tornem pontos de encontro e socialização, enriquecendo ainda mais a vida da comunidade de Entre Rios do Oeste. Estado envia às escolas primeira remessa de alimentos do ano. Informações com Jorge Bahia. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes. A Secretaria de Estado da Educação inicia, neste mês de janeiro, a entrega da primeira remessa centralizada de alimentação escolar para a rede estadual. A distribuição é feita pelo Fundepar e garante o abastecimento das escolas para o início do ano letivo de 2026, que começa no dia 5 de fevereiro. Até o começo de fevereiro, estão sendo distribuídas mais de 4.600 toneladas de alimentos secos, como arroz, feijão, açúcar, biscoitos, fubá, cereal de milho, manteiga, doce de leite, barras de frutas, chá mate e água de coco. Também estão incluídos itens específicos como banha de porco destinada a colégios indígenas e quilombolas. Uma das novidades dessa remessa é o fornecimento de arroz e feijão embalados com a tecnologia de atmosfera modificada, que aumenta a segurança alimentar. O método preserva os grãos e impede a proliferação de insetos sem o uso de produtos químicos, mantendo a qualidade dos alimentos servidos aos estudantes. O investimento nesta primeira remessa é de R$ 46.100.000, cerca de 5% a mais do que no mesmo período do ano passado. O volume distribuído permite a preparação de quase 1.500.000 refeições por dia para mais de 1.200.000 alunos atendidos em 2.088 colégios da rede estadual.
Inadimplência no campo avança e atinge 8,3% da população rural. Detalhes, Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Exatamente, Maico. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A inadimplência entre produtores rurais brasileiros voltou a crescer e alcançou 8,3% no terceiro trimestre de 2025, refletindo o ambiente ainda marcado por margens apertadas, custos elevados e acesso mais restrito ao crédito. 2,5%. O índice representa a alta de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e avanço de 0,9 ponto na comparação anual, segundo o levantamento divulgado pela Serasa Experian. Apesar do aumento gradual, a leitura do mercado é que o endividamento segue relativamente controlado quando comparado ao volume total de crédito rural concedido nos últimos anos. Ainda assim, o cenário exige atenção, especialmente em segmentos mais expostos à volatilidade de preços e ao impacto climático. Para a Serasa, o momento reforça a importância de gestão de risco e planejamento financeiro nas propriedades. O levantamento mostra que a inadimplência não está distribuída de forma homogênea no campo. O maior índice aparece entre produtores sem registro rural formal, grupo que inclui arrendatários e integrantes de grupos econômicos, com 10,8% de inadimplência. Entre os grandes proprietários, o percentual chega a 9,6%, seguido por médios produtores, 8,1%, e pequenos produtores, 7,8%. A análise por faixa etária também revela diferenças relevantes. Os produtores mais jovens concentram os maiores índices de atraso. Na faixa entre 30 e 39 anos, a inadimplência chega a 12,7%, enquanto produtores com idade mais avançada apresentam níveis bem inferiores, sugerindo maior capitalização ou menor exposição ao crédito recente. Quando observada a origem das dívidas, o peso maior está nos compromissos assumidos junto a instituições financeiras, com concentração de 7,3% dos atrasos. Já os débitos com credores do próprio setor agropecuário, como fornecedores de insumos e serviços, apresentam inadimplência bem menor, de 0,3%, embora o valor médio das dívidas seja mais alto, em torno de R$ 130.300.
Vamos agora com as matérias esportivas com Guilherme Heinzen.
Boa tarde, Maico Bicker, ouvintes do Frente Ampla do Notícias deste sábado. Chegando com o giro de esportes, eu começo a chamar a atenção para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouquinho eu falo sobre os estaduais. Antes, a final da Copinha. São Paulo e Cruzeiro se enfrentarão no tradicional estádio Pacaembu amanhã, às 11 horas, pelo horário de Brasília. Rivais históricos do futebol profissional, os clubes voltam a se encontrar em uma final de Copinha após quase 20 anos, com retrospecto favorável ao time celeste. Nas semifinais, o São Paulo goleou o Ibraxinha, surpresa na competição. Já o Cruzeiro derrotou o Grêmio e também assegurou presença na grande final. Portanto, neste domingo, 11 horas da manhã, quem será que leva melhor, hein, Maico? Da São Paulo ou da Cruzeiro na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior? Bom, mudando a chavinha, vamos falar dos estaduais, começando pelo Campeonato Paranaense. A última rodada do Campeonato Estadual vai definir os classificados às quartas de final e também os times que vão brigar contra o rebaixamento. Todos os 6 jogos serão disputados nesta tarde, às 4 horas, pelo horário de Brasília. 4 times já estão garantidos matematicamente nas quartas de final e outras 4 vagas ainda estão em disputa. Londrina, São Joséense, Foz do Iguaçu no grupo A e Azures, o grupo B, já tem vaga garantida no mata-mata. A última vaga do grupo A será disputada entre Atlético Paranaense, Maringá e Cascavel, situação mais delicada da Serpente Aurinegro Cascavel. No grupo B, 5 times brigam diretamente por 3 vagas: Coritiba, Cianorte, Operários de Ponta Grossa, Andraus e Galo Maringá. Atenção para os jogos de hoje, última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, todos às 4 da tarde. Em Maringá, o time da casa recebe o Andraus. O Londrina recebe o Cianorte. Em Ponta Grossa, Operário contra o Foz do Iguaçu. Em Cascavel, a Serpente Aurinegra no Olímpico Regional contra o Coritiba. Em Pato Branco, Azures e São Joséense. Na capital, o Atlético Paranaense recebe o Galo Maringá. Bom, vamos descer um pouquinho mais no mapa do Brasil, mais ao sul, porque amanhã nós teremos o clássico Grenal 449, será às 8 horas da noite no Beira-Rio. Grêmio Internacional, Internacional e Grêmio com situações semelhantes à tabela de classificação, ambos com 9 pontos, lideram Grupo A e Grupo B. E quem traz mais informações sobre as escalações das equipes são os repórteres Jean Soares e Bruno Oliveira, nossos parceiros de conteúdo da Rádio Guaíba.
E o clássico Grenal 449 pelo lado do Internacional pode ter novidade. Rodrigo Villagra já está no bid e pode ser a estreia. O provável Inter tem Rocher, Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabé. No meio a dúvida entre Ronaldo e o Rodrigo, mais à frente com o Paulinho, Alan Patrick centralizado, Vitinho na direita, Carboneiro na esquerda e Borré será o atacante. Esse é o provável Inter para o Grenal. E o Grêmio, Bruno?
É, o Grêmio também está com um time bem encaminhado, com uma dúvida apenas no meio de campo. Mas vamos lá, o Everton vai ser o goleiro, vai fazer a sua estreia praticamente em clássico Grenal. Aí na lateral direita, Marcos Rocha, dupla de zaga com Gustavo Martins e Wagner Leonardo. Na esquerda vai o Marlon. Dupla de volantes, Arthur e Thiaguinho. E aí vem a dúvida, se vai Cristaldo como camisa 10 ou se vai William, que foi bem no jogo contra o Guarani na última partida do Grêmio pelo Campeonato Gaúcho. E aí no ataque, Amuso por um lado, TT do outro e o centroavante Carlos Vinícius. O Grêmio também está bem encaminhado para o clássico Grenal.
Bom, então neste domingo, com transmissão aqui na Difusora, 8 da noite, o Grenal. E para terminar a minha participação, eu chamo a atenção para o Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo se enfrentam às 6h30 da tarde de hoje na Arena Barueri, pela quinta rodada do Paulistão. O Verdão perdeu 100% de aproveitamento de forma acachapante. O 4x0 para o Novo Horizontino na pior derrota da era Abel Ferreira. Com 9 pontos, o time ainda ocupa a terceira posição no estadual dentro da zona de classificação para o mata-mata. Já o São Paulo vive um momento de instabilidade. Tem só uma vitória e está apenas um ponto na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com 4 pontos à frente do Noroeste, que tem 3. O São Paulo, que perdeu para a Portuguesa por 3-2 na última quarta-feira no Morumbi, e se complicou. Além do clássico entre Palmeiras e São Paulo, o Santos joga amanhã contra o Bragantino às 4 da tarde em Itaquera. O Corinthians também entra em campo neste domingo às 8h30 da noite diante do Velo Clube.
Na sequência, em frente ampla de notícias, Carla Escher.
Duas notícias de Nova Santa Rosa. Assistência Social promove reuniões com Clube de Mães e Clube de Idosos e seguem abertas inscrições para o concurso de Miss 2026.
Vamos falar agora sobre o município de Nova Santa Rosa. A assistência social promoveu reuniões com os clubes de mães e clubes de idosos. Para que essas reuniões, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, Michael. Foi para planejar as atividades de 2026. Vamos às informações, então. A Secretaria de Assistência Social realizou nesta semana reuniões com representantes dos clubes de mães e dos clubes de idosos da sede e do interior do município. Os encontros aconteceram na sala de reuniões do CRAS e tiveram como foco o planejamento das atividades para o ano de 2026. Durante as reuniões foram discutidas a programação dos clubes para o decorrer do ano, bem como as principais demandas apresentadas pelas entidades, com o objetivo de buscar soluções e fortalecer as ações desenvolvidas junto à comunidade. Os encontros foram liderados pela secretária de Assistência Social, Nilce Dockhorn Hitz, e pelo diretor do Departamento de Ação Social e Comunitária, Luiz Carlos de Lima, o Luizão.
Ainda falando em Nova Santa Rosa, Carla, seguem abertas as inscrições para o concurso de Miss?
As inscrições para o 13º concurso Miss Nova Santa Rosa 2026 seguirão abertas até o dia 6 de fevereiro. No evento, será eleita a representante do município para fins culturais, institucionais e de divulgação oficial, integrando a programação comemorativa dos 50 anos de emancipação político-administrativa de Nova Santa Rosa. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente no Departamento de Cultura, anexo ao Teatro Municipal Gustavo Fischer. Para participar, as candidatas devem preencher a ficha de inscrição e apresentar cópias de RG, CPF e comprovante de residência. Podem se inscrever candidatas com idade entre 18 e 25 anos na data do concurso, sendo permitida a inscrição a partir dos 17 anos, mediante autorização dos pais ou responsáveis. De nacionalidade brasileira, residentes em Nova Santa Rosa há pelo menos um ano, com altura mínima de 1,68, além de atender aos demais critérios previstos no regulamento. O concurso será realizado durante o baile da escolha da Miss, no dia 11 de abril, sábado, a partir das 20h30, no Centro de Eventos Joia do Oeste. Caso o número de inscritas ultrapasse 8 candidatas, será realizada uma etapa seletiva no dia 11 de fevereiro, no Teatro Municipal Gustavo Fischer. As candidatas participarão de apresentações coletivas e individuais em trajes de banho e gala e serão avaliadas por uma comissão julgadora independente, considerando critérios como beleza, desenvoltura na passarela, elegância e simpatia, com apuração eletrônica e divulgação do resultado durante o evento. A atual Miss Nova Santa Rosa 2023-2026, Daiana Vitória Gomes, fará a entrega da coroa à vencedora. A premiação é a seguinte: as vencedoras receberão premiação em dinheiro conforme legislação municipal. Miss Nova Santa Rosa, R$ 4.157,71. Primeira Princesa, R$ 2.772,17. Segunda Princesa, R$ 1.385,54. Miss Simpatia, R$ 692,22. Além da premiação, a Miss Eleita e as Princesas assumem o compromisso de representar oficialmente o município em eventos institucionais, culturais, sociais e cívicos até a próxima edição do concurso. O regulamento completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico do município e nas redes sociais do Departamento de Cultura.
A Secretaria da Fazenda de Toledo orienta os contribuintes sobre os canais corretos para o pagamento do IPTU 2026, com o objetivo de garantir segurança, evitar dúvidas e assegurar que os valores recolhidos sejam corretamente destinados aos cofres públicos. O secretário da Fazenda, Balney Rota, explica que o cuidado principal está relacionado à origem do documento utilizado para pagamento. Segundo Balney Rota, a Prefeitura não encaminha boletos por aplicativos de mensagem, mensagens, redes sociais ou por e-mail.
O que nós temos que ter cuidado, nós todos contribuintes para a Prefeitura, é que nenhum banco manda boleto, nem a Prefeitura também está mandando por canais de rede social ou por WhatsApp ou por e-mail. Se você estiver recebendo alguma coisa de boleto da Prefeitura por esses canais, tem que se prevenir para ver se aquilo é realmente a verdade, se o boleto ele é o que a Prefeitura está mandando. O canal que nós estamos mandando é através do correio, que é para quem tem o imposto predial, né, que tem construção no terreno, ele vai estar recebendo pelo correio o boleto para ele poder pagar o IPTU. E também está disponível no site da Prefeitura, tendo o CPF ou o número do cadastro, ele pode entrar no site da Prefeitura e retirar o boleto para pagamento. Mas nós não encaminhamos nada pelo qualquer outro tipo de canal, se não ser pelo correio ou site do município. Então é só tomar esse cuidado, né? Que se estiver recebendo alguma mensagem no seu celular ou através do WhatsApp ou um e-mail dizendo que é boleto da Prefeitura, isso é fake, é mentira, não faça o pagamento nesses canais aí, porque aí você vai estar caindo em algum golpe. O DDA, que é o débito direto autorizado, ele é dentro do app do banco. Então, o cliente que de algum banco que autorizou o banco a disponibilizar para ele os boletos que são emitidos pelo seu CPF, como a Prefeitura esse ano está fazendo os boletos bancários registrados nos bancos, então quem tiver o DDA vai entrar lá no seu aplicativo do banco e vai estar disponível lá os 11 boletos que são emitidos pela Prefeitura, que é o pagamento à vista, né? Primeiro boleto, pagou à vista, e mais as 10 parcelas para quem optar pelo pagamento parcelado. Então isso é legal, é isso mesmo que acontece na prática, quem tiver o DDA vai estar disponível para ele lá visualizar esses boletos e se quiser poder fazer até os pagamentos pelo aplicativo do seu banco. São 11 boletos por cadastro de imóvel, então cada imóvel vai ter os seus 11 boletos. Se tiver mais de um imóvel, vai estar disponível lá 11 para cada imóvel que tiver registrado no CPF ou no CNPJ daquele contribuinte que está cadastrado aqui na Prefeitura.
No próximo bloco, destaques de Logan Malman.
Em Quatro Pontes, Prefeitura antecipa o horário de início da coleta de lixo orgânico. Definida a programação do acampamento Pais e Filhos em Porto Mendes.
Vice-prefeito Sauer avalia conquistas da semana para Marechal Cândido Rondon. Retotalização dos votos confirma policial Fábio como vereador titular do município. Acampamento Pais e Filhos acontece no início do mês de fevereiro em Porto Mendes. Atrações já definidas, Logan Malman, boa tarde.
Boa tarde, Michael. Sim, todas já definidas. A organização do Acampamento Pais e Filhos 2026 divulgou a programação dos 3 dias do evento, que acontecerá de 6 a 8 de fevereiro, no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, em Marechal Rondon. O cronograma completo pode ser acessado nas redes sociais oficiais da Prefeitura. A programação está sujeita a alterações. Ao longo dos 3 dias, o O evento contará com brincadeiras, atividades ao ar livre, vivências em grupo, integração entre gerações e sorteio de brindes, proporcionando uma experiência completa de lazer, diversão e conexão com a natureza. O acampamento é uma realização da Prefeitura de Marechal Rondon por meio da Fundação Promotora de Eventos, PROEM, e das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Esporte e Lazer, com o apoio das Secretarias de Cultura, Saúde, Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Assistência Social, Fazenda, Gestão de Governo, Infraestrutura, Mobilidade, Planejamento, Educação e Administração, além do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE. O evento conta ainda com o patrocínio do Sicredi Aliança Paraná-São Paulo e da Opção NET, bem como com a parceria da Secretaria de Estado do Turismo. A programação cultural promete animar o público com shows musicais da dupla Guilherme e Gabriela na sexta-feira, dia 6, às 20h30, Nicolas Neto no sábado, dia 7, às 19h30, e da Orquestra de Viola Caipira, Comitiva Marechal, no domingo, 8 às 16 horas. Para participar do sorteio de brindes, é necessário realizar a inscrição por meio do endereço eletrônico que está disponível no site da Prefeitura Rondonense. Cada inscrição gera um número para concorrer aos prêmios, cujos sorteios ocorrerão na tarde de sábado e na manhã de domingo. Para receber o prêmio, é indispensável que o sorteado esteja presente no evento. Também haverá cadastramento presencial no local na sexta-feira e no sábado.
Em Quatro Pontes, a Prefeitura antecipou o horário de início da coleta do lixo orgânico. Como ficou isso, Logan?
Então, Maico, a Prefeitura Municipal de Quatro Pontes informa que após reunião técnica realizada com o prefeito em exercício, Délcio Tonelli, Sargento Tonelli, foi definida a antecipação do horário de início da coleta de lixo orgânico no município. Participaram da reunião o diretor de meio ambiente, Evaldo Gonçalves, de Assis, a técnica municipal da Unidade de Valorização de Recicláveis, Fernanda Jung, os gerentes da empresa Tecnurb, responsáveis pela coleta de resíduos no município, Tiago Bana Chuba e Marcelo de Paola. A antecipação do horário se faz necessária em razão do aumento do volume de resíduos gerados, decorrente da expansão do município, o que demanda ajustes operacionais para assegurar a continuidade, a eficiência e a qualidade do serviço prestado à população. Com a mudança, a coleta do lixo orgânico passará a ter início a partir das 5h45 da manhã, mantendo o roteiro já estabelecido, que começa pelo bairro Quintas do Sol. A nova medida entra em vigor a partir do dia 2 de fevereiro de 2026. De acordo com o diretor de meio ambiente, Evaldo Gonçalves, de Assis, a colaboração da população é fundamental para o bom funcionamento do serviço. Pedimos que o lixo orgânico seja colocado para coleta com antecedência, respeitando o novo horário, para que o serviço possa ser realizado de forma eficiente e orienta. A administração municipal reforça que a alteração tem como objetivo otimizar a logística da coleta, melhorar a execução do serviço e preservar a limpeza e a organização urbana. A compreensão e o apoio da população são essenciais para manter Quatro Pontes limpa, organizada e bem cuidada.
Nesta semana, Marechal Cândido Rondon avançou em várias frentes, com destaque em pavimentação, tanto no interior quanto na sede urbana, e especialmente na obra do Teatro Municipal, que teve o contrato assinado. Quem conversa com a gente no Frente Ampla deste sábado é o vice-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Vanderlei Sauer. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós tivemos uma semana muito importante, né? De muitas inaugurações. Também de anúncio de importantes obras, né? Nós tivemos no interior do nosso município várias obras que estiveram prontas, né? Como o caso da linha Campos Salles, linha Palmital, que foi inaugurada. São Cristóvão foi feito 2 quilômetros também. Nós temos a linha Bandeirantes, que está pronta, a linha Concórdia. Nós temos obra que foi feita na linha Perdigão também, um trecho lá em São Roque, que liga a Granja Bickel. E obras importantes, né? Que foram concluídas já e foram entregues para a sociedade. Na área urbana também nós tivemos importantes obras concluídas já, né? Loteamento Guaíra, loteamento Britânia, BNH 1. Agora nós estamos executando uma obra importante lá no Botafogo, né? Que vai contemplar até lá próximo ao Colégio Frantino Saxer, né? Então são obras importantes e estruturantes, né? Além de outras conquistas, obras importantes em escolas, trocas de telhado, né? Que temos problemas estruturais em várias escolas, que nossas escolas são bastante antigas. Então também tivemos obras importantes sendo executadas ano passado e no início desse ano, né? Então, nós tivemos também uma notícia importante essa semana, que foi divulgado, que a assinatura do convênio com a Itaipu para o término do nosso teatro, né? Ano passado a gente trabalhou muito em relação ao teatro, nós tivemos passivos ambientais que foram solucionados, vários problemas, principalmente burocráticos, relacionados a projetos, né? Que nós tivemos que encaminhar 4 projetos para Itaipu, que estavam tramitando, porém não estavam sendo aprovados. Então nós conseguimos executar esses projetos, graças ao nosso setor de planejamento da prefeitura, e os 4 foram aprovados. Então nós tivemos agora o início da assinatura dos convênios, e agora só estamos anexando alguns documentos que ainda faltam a esses projetos para poder fazer a licitação. Então serão licitados em breve, eu acredito que no mais tardar mês que vem já esteja licitado essas obras do teatro. E se tudo correr bem, se Deus abençoar que empresas idôneas, empresas responsáveis ganhem esses processos licitatórios e venham que executem uma obra de qualidade, né? Assim como a população de Marechal Rondon merece. Então nós tivemos um início de ano muito positivo, ano passado também foi um ano muito bom, principalmente no quesito de angariar recursos, né? Recursos do Estado, recursos do governo federal, e agora esse ano é o ano então da gente estar aplicando esses recursos, colocando em prática. Então quero agradecer aí a compreensão da população, né? Porque a burocracia muitas vezes não anda na velocidade que a gente quer, então nós enfrentamos isso, né? Nós temos o ginásio de esporte em Margarida que está terminado e por algumas questões burocráticas a gente ainda não consegue entregar para a sociedade, que também é uma obra importante, Guiporã também, o ginásio lá está pronto, a reforma. São burocracias que a gente precisa enfrentar, né? E se a gente não fizer isso, a gente não consegue entregar uma obra dentro da legalidade. Então, obrigado mais uma vez, Maico, pela entrevista e parabéns à população de Marechal Cândido Rondon.
O prefeito Adriano Bax também resume a semana para Marechal Cândido Rondon. Boa tarde, Baques.
Ô, Michael Bicker, boa tarde, boa tarde. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Mais uma vez, grandes e grandes e grandes conquistas Marechal Cândido Rondon, né? Novamente, assinando um monte de convênios aí, que são as nossas pedras regulares do interior de Marechal Cândido Rondon. Entregamos essa semana já passada a Campos Salles, essa semana foi a Palmital, agora vem a São Cristóvão e vai decorrer agora os convênios assinados. Novo Três Passos, Divisa 4 Pontes, a Boa Vista, vai da Linha Rádio, vai da a Juricaba, vai a de Curvado, vai de Guiporã, a Bela Vista e assim por diante. São Roque, a Divisa Toledo, São Roque, a Divisa com Interiores do Oeste e assim por diante. Recape Asfalto, acontecendo também no centro da cidade, convênios também sendo assinados de 10 milhões para mais outros recape asfáltico também, está acontecendo nossa sede. Isso então são conquistas muito importantes para Marechal Cândido Rondon, para os nossos munícipes. Estamos muito felizes, eu e o Sauer, e também assinamos também na semana passada o nosso convênio, tão importante e tão esperado pela população rondonense, que é o Teatro Municipal. A gente assumiu esse compromisso com a população e através do nosso deputado Russenbach, que vem ajudando muito também tudo que eu falei agora, esses recursos que vai acontecer, mais de 80% vem dele através do governo do estado, não ser diferente dele, de Itaipu agora também para o Teatro Municipal, onde vem 5 milhões e 200 mil reais para poder nós terminar o Teatro Municipal e entregar para a população rondonense e também para as nossas crianças aí. Claro, por que as crianças? Porque nós temos as nossas oficinas, de escolinhas nossas, nós temos um parque de exposição hoje que podemos trazer para dentro do Teatro Municipal, onde nós vamos poder ter toda uma sala especiais para poder aprender e, posteriormente, depois de aprender, já pode se apresentar naquele palco maravilhoso que existe naquele Teatro Municipal. Então, estamos trabalhando fortemente, correndo, eu e o Sauer, buscando muito recurso, aplicando muito recurso próprio, estamos muito felizes. Eu tenho certeza que 2026 será de muitas e muitas conquistas e de muita transformação. Desde asfalto, desde cuidar da população e também com a educação rondonense e com a saúde. Porque também aí vem ambulância, vem van, já estão mexendo em sete do candário, trocando os telhados, mexendo nas salas de aula, trocando a cerâmica e assim por diante, entregando o colégio com o nome dele identificado, para que as crianças possam se identificar, falar, eu estudo num colégio que é organizado e com bons profissionais que nós temos de Marechal. São nossos professores, os nossos valorosos professores. Então, estamos muito felizes e tenho certeza absoluta que 2026 será um ano de muita correria, de muito trabalho, de muito empenho, mas também de muita conquista. Como digo sempre, é mais trabalho e menos conversa. Um grande abraço a todos vocês.
A solenidade de retotalização dos votos das eleições municipais de 2024 para a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon foi concluída ontem e confirmou a mudança na composição do Legislativo Municipal. De acordo com o advogado do Partido Liberal, João Berche, conforme já era esperado, o PL acabou herdando a vaga que pertencia à Federação Brasil da Esperança. Com isso, o policial Fábio assume definitivamente como vereador titular, passando a integrar de forma efetiva a Câmara de Vereadores de Marechal Rondon.
Boa tarde, Maico, ouvintes da Rádio Difusora. A solenidade de retotalização das eleições municipais para a Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon das eleições de 2024 e, como esperado, nessa retotalização confirmou-se que o PL acaba herdando a vaga da Federação Brasil da Esperança e, consequentemente, o policial Fábio assume definitivamente como vereador titular, vereador efetivo da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Inclusive, após a cerimônia da retotalização, o policial Fábio já foi diplomado como vereador titular e já está agendado para segunda-feira a sua posse na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.